Bom, primeiro, boa noite ou boa tarde, se vocês gostarem de olhar pro, não para o relógio, mas para o céu, né? Obrigado por terem vindo. A gente, a última palestra do ano, né? É, a gente, minha, tem semana que vem, eu acho que inclusive não vai ter palestra. Então, acabou ficando a última palestra do ano mesmo, era só para ser a minha. Aí ia ter um evento na semana que vem, aí eu... Era uma palestra, virou um evento, virou uma palestra, virou um evento e virou nada. Foi semana, sábado, o próximo sábado, sábado dia 10, é um exemplo do princípio da incerteza aplicado, né? A gente não sabia direito o que ia acontecer com ele, né? E a gente teve uma experiência de não colapso da função de onda. Não apareceu o evento, não vai ter evento.
Nem
dia 10, estou falando, sábado. Falando sábado. Então, o próximo dia 10 agora, sábado, a gente não vai ter palestra, né? Nem evento no sábado. E a gente retoma as palestras comigo no dia 28 de janeiro, né? Mesmo horário. Esse ano foi um ano bem interessante para observar as coisas acontecendo. A gente tem feito um acompanhamento ano a ano, a gente comenta algumas coisas, o que está acontecendo de sensibilidade. Lógico, semana a semana, quando tem palestra, a gente faz algum comentário, fala alguma coisa. Ah, estamos mais sensíveis nisso, naquilo, estamos percebendo alguma coisa ou outra. Esse ano todo foi um ano de mudanças de sensibilidade sem tanta previsibilidade de quando elas iam acontecer. Nos últimos anos, a gente estava gerando em torno de uma série de mudanças em relações físico-espirituais que vêm acontecendo desde 2009 e elas meio que deixaram de ser previsíveis em 2015, começo de 2016. A partir dali, muita gente tinha expectativa, inclusive no plano espiritual, de que ia dar uma estabilizada, de que a coisa ia aparecer. Não, agora vai seguir um ritmo mais tranquilo. Não, não é isso. Eu cheguei até a comentar. A impressão que eu tinha é que todas as pequenas mudanças, as pequenas variações que antes eram, assim, incômodos, que iam ficar cada vez mais salientes. À medida que você está mais sensível, quanto mais você tem variações de contexto, variações de ambiente na relação físico-espiritual, que é a relação você com o corpo, mais essas pequenas coisas ficam em destaque. Se você já está numa condição de hipersensibilidade, qualquer coisinha faz você notar a mudança. Qualquer coisinha se destaca, né? É como se nós estivéssemos olhando uma coisa muito de perto, né? Quando você está muito perto de alguma coisa, ela pode bloquear a visão do resto, né? Então isso é uma coisa engraçada, porque se você está de frente para uma parede de meio metro de largura, com a cabeça encostada na parede de meio metro de largura, para você não faz diferença se ela tem meio metro ou se ela tem um quilômetro de largura. Você está vendo ela tão de perto que você só está vendo a parede na sua frente, né? E às vezes você não percebe que ela não precisa estar na sua frente. E às vezes a sensibilidade da gente coloca pequenas variações com tanto destaque que você sente que está muito perto das coisas que você está sentindo. E elas ganham toda a sua atenção, você deixa de perceber o resto. Então, às vezes, algo chama a sua atenção e esse algo ganha prioridade no seu universo de possibilidades de escolha. Você não percebe que você pode escolher qualquer outra coisa fora desse aspecto que está chamando mais a atenção. Então, isso é uma coisa que tem pautado a maior parte dos comentários sobre sensibilidade de quem fala sobre o meio espiritual, sobre o que está acontecendo, pessoas que sacam alterações na própria sensibilidade. São narrativas de condições extremas, situações de desgaste, e muitas vezes de falta de perspectiva. Não só da pessoa não saber como resolver, como dela não perceber com fluência, né, que ela pode mudar a própria perspectiva. Então, lhe falta perspectiva, colocar a distância das coisas. Parece que procurar outro ponto de vista é mais difícil quando algo te afeta emocionalmente. A questão é que agora, se nós estamos todos mais sensíveis nos últimos anos, é muito mais fácil sermos afetados emocionalmente. E afetados emocionalmente, nossa capacidade de ajuizar, de refletir, fica diminuída, fica no mínimo difusa. Né? Isso é uma questão para a gente observar, que esse 2016 foi muito rico nesses momentos de sensibilidade. Não estou falando de eventos, estou falando de relações físico-espirituais, de mudanças no meio físico, mudanças na estrutura do espaço físico, que nos tornaram espiritualmente mais sensíveis. E não é só com um ou outro, acontece com o planeta inteiro. Então, não é de causar admiração para quem está observando que tenha tido tantas coisas, tantos eventos ocorrendo nesse ano. Né, eu li várias, ouvi, né, a Márcia comentar vários e vi alguns, né, dos comentários que o pessoal está pondo nas redes sociais sobre 2016, né? Que é o ano que precisa ser feito o recall, né? É o ano que todo mundo quer esquecer, é o ano que tinha que ter botão de pular, né? Oi? Foi dirigido pelo Tarantino, né? Tem gente falando, gente, dá para passar 2016 de novo com legenda, que esse ano eu não entendi ele, né? Passa de novo com legenda agora, né? Essa também é ótima. Dirigido pelo Tarantino foi fantástica. Tem algumas que levam a coroa. O Tarantino e a legenda acho que foram as que mais me conquistaram, né? Aquela, né, elogio dúbio. Se eu fosse caminhoneiro, eu punha no para-choque, né? Elogio dúbio. Você não sabe muito bem se é um elogio, né? Você está pegando muita estrada agora, né? Tem lido muito, né? Literatura de estrada, né? Ai, ai. É interessante a gente olhar para o momento e tentar tirar o romantismo da memória, o que é algo muito difícil para a gente. Nós lembramos das coisas em proporção às emoções que elas nos causam, e a nossa memória tem uma função de romantismo, tanto para o aspecto de buscar reeditar o passado de uma maneira confortável, quanto de realçar demais os traumas. Então, quando você tem alguma coisa extremamente traumática, você tem dificuldade de esquecer, mas você tem momentos na sua vida em que você teve experiências não tão agradáveis ou simplesmente não muito significantes, mas que tiveram algum marcador que faz você se lembrar daquele momento. E como passou o tempo, como eu costumo dizer, o nosso editor interno vai criando conformidades para que nós nos sintamos bem com as nossas memórias. Então é muito comum a pessoa falar, nossa, mas não estava assim antes. Ah, não, nossa, imagina, uns anos atrás não era desse jeito. Ou então, nossa, não, agora está melhor, foi horrível tal ano, esse ano não foi tão ruim. Não, tem algum trauma, alguma coisa. Mas é muito comum a gente ter essa noção de alguém falar, não, não, mas agora está difícil de aguentar. Vamos lá, você está tendo agora mais informação sobre o meio, você está mais sensível. Isso é uma coisa que a gente vem comentando no CEF há muito tempo. Para quem frequenta aqui, a gente chama de nova realidade. E a justificativa dessa sensibilidade não é uma mudança espiritual, mas uma mudança física, uma mudança no universo. a estrutura do espaço-tempo tem um pequeno ajuste, tem a ver com alinhamentos de corpos de grande massa, campos de gravidade, e por consequência disso, a que a gente chama de densidade absoluta do espaço local mudou. Então você não consegue mudar, você não consegue medir essa uma mudança absoluta, porque todos os objetos mudam juntos de densidade. Então você não consegue perceber muitas coisas. Você consegue perceber pequenas mudanças, pequenas instabilidades químicas, pequenas mudanças no tempo de resposta de experimentos subluminares, muito perto do estado da luz ali, quase luminares, não subluminares, quase luminares, coisas assim. Tem experimentos que estão variando. Sincronismo de satélite, coisas que variam em função de ondas de gravidade. Mas tem algo que não está sujeito à gravidade e a gente tem contato direto, nós mesmos. O mundo espiritual não está sujeito a campo de gravidade. Mudou a estrutura gravitacional do nosso cantinho do universo, mudou a matéria da Terra e nós não mudamos. Dá a impressão que nós estamos espiritualmente mais sensíveis. Não, nós estamos materialmente menos obtusos. É diferente. A matéria está bloqueando menos nós, quem nós somos espiritualmente. Então nossos corpos estão ficando mais parecidos conosco como espíritos. Então ele deixa de ter aquela função de nos tornar menos sensíveis à espiritualidade. Ele deixa de limitar nossa capacidade de ação espiritual. Entenda por capacidade de ação espiritual toda ação do espírito. E a ação principal do espírito é colocar emoção em movimento. Então o corpo não está dando conta de quando a gente surta. O corpo não está dando conta de nos tornar menos sensíveis uns às auras dos outros. Então a gente está se irritando com a aura dos outros. A gente está se irritando com energia, com presença espiritual. Então é uma mudança física que está afetando a gente de uma maneira muito direta, muito objetiva, porque é um momento kármico diferente do planeta. Nós não somos o objetivo do karma do planeta Terra. Nós somos como rêmoras num peixe grande. Nós estamos grudados num planeta que tem um karma próprio. Quem está durante um período de tempo no planeta está aproveitando a onda kármica do planeta e curtindo um karminha junto. Tá? Se o planeta muda de momento kármico e você não acompanha, você transmigra, vai para um outro planeta compatível. Isso tem acontecido. A grande maioria do plano espiritual da Terra transmigrou nos últimos 5, 6 anos. A grande maioria. Né, já os números variam de acordo com o que você pergunta. Não tem um Astrogallup, não tem um bom instituto, né, um Astro Reuters, não tem ninguém fazendo esse levantamento de dados direito no plano espiritual. Você tem percepções e impressões. O pessoal mais sério e sábio que eu conheço fala que do pessoal que estava aqui 10 anos atrás, mais de 80% saiu. Tem gente que já falou que foi mais de 90%, né? Já me falaram que 92% já foi embora. Falei, você faz parte dos 8%. Falei, nossa, que legal, e aí? Minha passagem já está carimbada aí, né? Porque, não. E teve mudança. Tem gente que fala, poxa, mas e aí, esvaziou? Não, chegou mais do que saiu. Hoje a população espiritual da Terra é maior do que a que era 10 anos atrás. Não porque aumentou a quantidade de pessoas, a relação não é direta com a quantidade de pessoas no planeta, mas com o tipo de atração kármica que existe. Então as pessoas são atraídas por momentos kármicos, por oportunidades de experiência. Tá, então você tem um punhado de opções para a reencarnação e as pessoas são atraídas para ter experiência ali. E esse é o momento que a gente está tendo agora. Nós estamos nesse momento que nós somos atraídos para cá em algum momento nos nossos passados lineares, né? Nos nossos passados individuais, como espíritos. Nós somos atraídos para a Terra. Tem gente que está aqui há algumas vidas, tem gente que está aqui há muitas vidas. Você pode estar aqui há duas vidas, ter tido uma vida aqui na Terra há 15 mil anos e outra agora. E você pode estar aqui há 500 vidas e estar reencarnando essas 500 vidas num período de 500 anos, fazendo superposição de vidas. Isso é muito louco. Mas não tentem pensar que, ah, não, o cara teve uma vida que antes do último dilúvio, antes da última enchente de 2000 anos atrás. Então o cara já reencarnou muito aqui. Às vezes não. Às vezes o cara reencarnou uma ou duas vezes lá, está reencarnado aqui agora. E pode ser que a próxima vida do cara seja na Idade Média. Depois ele tem uma vida lá na época lá de Jesus. Depois o cara vai ter uma vida daqui uns 50 anos. A gente não sabe, né? Só que pra frente agora tá bem engraçado. Não é todo mundo que está conseguindo reencarnar pra frente. Isso é uma das coisas que tem a ver com esse momento de transmigração, de mudança do contexto da Terra. E tem essa galera nova chegando. E é isso que eu queria comentar sobre essa galera nova chegando. Nós estamos vendo crianças com capacidades surpreendentes agora. E as pessoas estão falando, nossa, mas que é isso? Será que é porque a era da internet? Tem influência, claro, você tem um contexto que favorece certas manifestações. Mas essa mudança que a gente está experimentando agora, ela começou a acontecer, essa mudança física, que torna o meio físico parecido com o espiritual, já faz séculos, só que foi bem pouquinho de cada vez. O que aconteceu é que a gente chegou num ponto da rampa, inclinado, e agora a gente já está na parte que está amortizando de novo para estabilizar, ficar uma rampa mais suave até ter o próximo surto, né? Só que isso não é lisinho, tem variações. Mas a gente acabou de passar pelo período mais íngreme, que é um período que durou 7, 8 anos, que foi a rampa mais elevada, assim, né? Teve um período de transição rápido, que foi um período de 3 dias, final de 2012, dos dias 21 a 23 de dezembro, daí a contagem dos maias lá, que era uma mudança de era, foi uma mudança radical de campo gravitacional. Aqueles dias lá foi uma mudança de sensação muito grande. Mas você teve aí um período dessa mudança de campo de gravidade muito forte, e a gente está sentindo na pele. Acontece que quem foi atraído para reencarnar, porque ia passar por uma experiência ali, por exemplo, como criança ou como jovem, foi atraído bem dentro ainda do período que a matéria estava mais concentrada, mais densa. Agora ela está menos densa, menos estável. Agora ela está mais volátil. Quando alguém é atraído para um corpo que já está com uma condição de oferta de estabilidade menor, espiritualmente ele tem que ser um pouco mais, aspas aí, hein, competente para manter a matéria estável. Ou seja, ele tem que ser menos capaz de causar uma morte intrauterina no feto, quando ele encaixa para reencarnar. Faz sentido? Se ele for muito agitado energeticamente, emocionalmente, quando ele começa a sincronizar com o campo bioelétrico do corpo e induzir comportamentos na matéria, ele causa desordem no corpo, pode matar o feto. É um caso muito comum de aborto, aborto natural, né? Então o cara que é atraído karmicamente entra num esquema de mecânica universal aí. Não é uma questão de alguém com uma prancheta elegendo quem vai para onde, é uma questão de funcionamento. A pessoa é atraída karmicamente por um contexto, ela se sente atraída, mas ela só pode reencarnar se tiver um encaixe nessa mecânica, nesse funcionamento da relação espírito-matéria. Como o cara é atraído para um corpo que está sendo produzido ali naquela virada de 2012 para cá? Então as crianças que reencarnaram de 2009, quando começou a mudança, até 2012, já tem um perfil diferente dos que reencarnaram de 2012 para frente. É muito mais difícil um espírito estabilizar um corpo que foi produzido materialmente na Terra a partir de 2012 do que antes. Então, as que estão reencarnando agora, elas tendem a ser crianças que têm uma matriz interna um pouco mais estável, mais intensa na estabilização. Mas, ao mesmo tempo, eles são mais sensíveis, vão ter capacidades de induzir sobre o corpo comportamentos e estados que as gerações anteriores não tiveram. Mais fácil imprimir memória de outras vidas, mais fácil trazer coisas do Akashi. Por exemplo, um espírito que acabou de chegar na Terra, transmigrou agora nessa virada perto de 2009, 2010, começou a reencarnar em 2011, 12. É uma criança hoje. No planeta dela não teve um Beethoven, não teve um Mozart. Mas se ela tinha aptidões musicais, de repente ela começa a a imprimir isso no cérebro atual, no corpo, no sistema nervoso atual, a memória kártica do planeta, que vai ter equivalência, de repente vai ser um Mozart, vai ser um Beethoven. Essa criança, de repente, vai começar a tocar música clássica de uma maneira exímia. Mas assim que ela entrar na fase criativa, depois que passar da mímesis intensa, que até os 7, 8 anos, ela vai chegar numa parte mais criativa, a partir dos 9, 10, principalmente depois dos 14, 15, ela vai começar a adicionar a leitura dela de mundo, que é uma perspectiva alienígena para quem está na Terra. E aí vão começar a surgir novas formas de arte. Eu espero não desencarnar nos próximos 10 anos, porque eu quero ver a arte que a molecada, que vai ser adolescente daqui a 10 anos, vai estar fazendo. Eu quero ver o que vai brotar. Deve ser alguma coisa desafiadora para os nossos sentidos. Eu tenho a convicção muito grande de que gostar eu não vou, mas eu vou admirar. Por quê? Porque eu estou muito tempo no planeta, né? Então eu não sei como é que vai ser a minha adaptação, né? É uma coisa de você aprender a ler coisas novas. Por mais que a gente queira não ser resistente à mudança, nós somos, né? Essa geração vai ser resistente à próxima também. Essa que está reencarnada agora, que a gente vai achar inovadora, quando eles estiverem na meia-idade, eles vão achar a geração que eles vão estar presenciando renovar também desafiadora demais para eles. E é assim que a gente funciona. Mas eu já estou admirado com as coisas que eu estou vendo, independentemente de gosto, é admiração pelo novo. Eu gostaria muito de estar presente para ver no corpo ainda, para sentir como é que isso vai me afetar. Porque novos modelos de percepção e cognição estão sendo traçados por essas tendências de karma. São pessoas que têm outro tipo de sensibilidade, eles vão trabalhar para construir um novo contexto de karma. E aí entra o lance de quem fica ou quem não fica no planeta não ser tão importante. O importante é você aproveitar o karma. Se você vai para outro lugar, melhor para você se aquilo é compatível. Se você fica, pô, legal para você, você vai ter uma experiência diferente, né? Então não é uma questão de falar, ah, não, foi, né, fulano foi degredado, ou seja, parece que ele foi, é uma coisa que a palavra dê na frente, né, subtrai da pessoa alguma coisa. Não, você está transmigrando para um lugar mais compatível com você. Como esse pessoal que veio para cá, essa galera que chegou, porque a Terra ficou mais sutil, todos que vieram, porque a Terra ficou mais sutil, vieram justamente porque não acompanharam quando o lugar que eles estavam ficou mais sutil ainda. A galera que veio para cá é a galera que repetiu de era. A gente está, né, nossa, acho que eu tomei pau em peixes, não vou aguentar aquário. Esse pessoal tomou pau em aquário e vai começar de novo aqui. Deu para entender? Não que seja uma questão de era, como a gente fala, porque esses períodos são maiores do que as eras astrológicas, não tem a ver mesmo com astrologia, tem mais a ver com alinhamentos de corpos de grande massa que nem são visíveis. Mas quando no passado ensinaram nossos antepassados a fazer cálculos de astrologia, foi pensando que em um certo momento ia ter um alinhamento de centros de galáxia, buracos negros e outros corpos de grande massa, e talvez aglomerados de matéria escura, se é que isso realmente assim funciona. Eu vou muito mais pela proposta de que é o multiverso causando o efeito matéria escura, mas tudo bem, deixa isso para lá, né? Deixa para lá foi para ele, deixa isso para lá, né? Daqui a pouco ele vai começar a me falar de cálculo de N-Bran, às vezes, coisa meio louca aqui. Não, calma, respira, né? Mas essa situação de o meio que a gente está mudando, está trazendo um contexto kármico diferente. A Terra tem um karma diferente, quem está chegando tem um karma diferente, porque eles não deram conta dessa mudança. Quando eles passaram, a região que eles estavam no espaço teve alinhamentos, corpos de grande massa que mudaram também. Os planetas desses caras foram ficando mais sutis. A grande maioria que veio para cá veio de um lugar só, né? Mas não todos, né? A maioria, mais da metade, que veio para cá agora veio do mesmo lugar que passou por uma mudança dessa. Eles vêm vindo aos poucos, só que eles chegam no mesmo intervalo de tempo. Faz sentido para vocês? Ou não? Tempo espiritual não é vinculado a tempo de calendário. Então, eu posso desencarnar agora e reencarnar alguns anos atrás. Eu posso reencarnar alguns anos na frente. Eu posso imediatamente, ao desencarnar, reencarnar 100 anos no futuro. Ou eu posso, daqui 100 anos, reencarnar no mesmo ano que eu morri. Você não é fixo no tempo quando você está desencarnado. Tá? Então, tem gente que está desencarnando numa mudança de era, que a nossa começou a ficar mais marcante no final do século XVII, 1650 para frente. A gente começou a sentir a mudança de era, e aí teve mudanças sociais, teve mudanças políticas, mudanças culturais, teve revoluções que aconteceram antes, que as pessoas já estavam sentindo. Quem que sentiu antes? Onde começou a revolução cultural? Entre os artistas no Renascimento e entre os acadêmicos e escolares dentro dos mosteiros, são as pessoas que eram mais sensíveis. E aqueles monges que passavam 8 horas por dia lendo e 8 horas por dia rezando, né? E as 8 horas por dia fingindo que estavam dormindo, né? É o que acontece nas celas do mosteiro, fica na cela do mosteiro, né? Que nem Vegas, né? Foi mal? E esse tipo de pessoal mais sensível começou a criar o contexto da revolução que estava por vir. A mudança de sensibilidade foi atraindo espíritos que foram pegando essa carona. Então foi um processo lento, séculos. Só que não era tão marcante, porque você sentia ao longo da sua vida, você ia se adaptando. A fisiologia do corpo ia se adaptando ao longo da vida. Para quem está encarnado agora, nessa virada, o corpo não está acompanhando tão bem. Os nossos corpos, eles ficaram mais voláteis sem que nós, como espíritos, tivéssemos tempo de acalmar as emoções e aprimorar um pouquinho o equilíbrio. Então a gente está tendendo a induzir o corpo a ficar mais desorganizado. Então está mais difícil o corpo conter. Quando a gente começa a ficar nervoso, surta mais fácil, perde controle mais fácil. Para pensar. Conhecidos, quantas pessoas morreram rapidamente nos últimos 5 anos? 5, 6 anos que você conhece. Pessoas que tiveram AVC, ataque cardíaco, ou doenças degenerativas que apareceram muito depressa. Pessoas que não morreram, mas que estão praticamente mortas em vida, com doenças neurodegenerativas. Coisas que, assim, nossa, mas da onde veio isso? Porque tanta gente ao mesmo tempo, né? Isso tem a ver com essa relação que a gente tem com com a matéria, com o mundo físico à nossa volta. Nós, como espíritos, não estamos tão aptos assim a lidar com esses corpos mais sutis. Então, o pessoal que está chegando agora está lidando com isso. Onde eles estavam causando esses problemas nos corpos que eles tinham, quaisquer que fossem. Independentemente de quantas pernas, quantos braços, era parecido ou não com um humanoide, ao ser atraído para cá, você tem uma adaptação, você tem uma aprendizagem a lidar com esses corpos. A questão é, para esses caras, esses corpos são escafandros, são rudes, são grossos. Para quem está saindo da Terra e indo para um lugar mais denso, está pegando um corpo muito mais estável. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência a ter a sensação de desconexão com o mundo. Então, a tendência também, por um lado, vem de um lugar muito bacana, mas não acompanharam aquele lugar que era muito mais bacana do que aqui em termos de ordem, de funcionamento biológico e tal. Não estou falando de ordem social, isso é outra história. Mas tem muitos traços que já estão aparecendo nos últimos anos de transmigração, que as pessoas vêm se espalhando historicamente agora quando são atraídos, mas a tendência é os mais sutis irem daqui para frente. Só que eles podem ter saído do planeta num momento, outro saiu 50 anos depois, outro 100 anos depois, mas só é compatível com a Terra de 2011, 12 para frente. Então os caras chegam no mesmo ponto, né? Saem de pontos distintos dos seus, das suas histórias, mesmo sendo no mesmo planeta, mas vêm parar no mesmo ponto, tá? Agora, tem gente que veio de lugares não tão sutis assim, mas que são compatíveis com o que está por vir, chegaram um pouco antes e já estão causando mudanças aqui. São as transmigrações mais normais que vinham acontecendo nas últimas décadas. E só isso a gente já está sentindo. Essas crises de liderança no mundo inteiro agora. O que é isso? A gente que não quer ver a hierarquia como ela funciona hoje. Procura outro modelo, um tipo de funcionamento mais equilibrado entre as pessoas. Algo mais horizontal do que vertical. Ainda há alguma necessidade, lógico, de organização, mesmo para esses caras que, então precisa ter algum tipo de autoridade, geralmente a pessoa quer exercer essa autoridade, mas não de uma maneira tão intensa quanto essa coisa meio draconiana que a gente vê rolando para o pessoal que é mais velha guarda ainda, né? Então isso é uma... nós estamos vivendo um momento de mudança. Então, se as pessoas estão querendo dizer que 2016 é um ano para apagar, para ver recall, né? Falei, nossa, tem que mandar para a ilha de edição, né? Pô, quem que deixou o Tarantino dirigir? É, eu vejo 2016 como o ano à mostra do que está por vir. Esse tipo de sensibilidade vai aumentar. Nós precisamos contar menos com a autoridade, mais conosco. Contar mais com a sociedade do que com a autoridade. Tentar desmontar as estratas que a gente construiu ao nosso redor, as estruturas de separação, desmontar o sistema classificatório, social, humano que a gente fez, e tentar achar uma coisa que eu venho falando há alguns anos aqui, um mote na gente, um movimento de encontrar na natureza das pessoas equivalência. No universo é difícil você conceber que uma coisa possa valer mais que a outra. Isso é muito interessante você pensar. A matéria que você usa hoje como corpo é matéria estelar. Em algum momento no tempo, se você considerar o tempo linear, essa matéria já foi parte de uma estrela, foi parte de uma nebulosa. Essa matéria já se recombinou como plasma, já foi propagada como fóton, já colapsou como energia, já virou célula, já virou todo tipo de matéria, e agora está aí um conjunto de células com os mais diversos materiais constituindo o seu corpo. Agora, o tempo é uma coisa curiosa. O tempo que nós compartilhamos, o tempo que nós percebemos juntos aqui, é mais uma construção das nossas consciências como convenção do que algo real. Nós temos uma convenção de experiência, experimentar como matéria, experimentar um mundo. Nós temos um sentido de ordem da experiência na matéria. Como espíritos, nós temos a ordem do antes e do depois, que é a ordem do karma, da ação e do efeito. Mas nós podemos reencarnar em diferentes pontos do tempo. Isso quer dizer que o tempo linear do planeta não quer dizer nada para nós como espíritos. Será que, se eu considerar alguém que tem uma experiência kármica diferente, que não precisa do freio da matéria, não precisa do retentor ali, que mantém as emoções mais ou menos encapsuladas, que consegue lidar com as próprias sensações e emoções, alguém que então não reencarne, será que para essa pessoa ela não vai começar a perceber o tempo ainda um pouco mais diferente? Que o próprio tempo dela é tão flexível quanto esse tempo de reencarnação, que pode ir para frente ou para trás? Porque, de repente, esse tempo comum, ele é um tempo construído de acordo com a necessidade do nível de experimentação. Quem não reencarna não precisa de matéria. Se não precisa de matéria, não tem uma ordem de existência material. Não tem que antes ser uma coisa para depois ser outra. Você tem a intenção, a ação e a resposta, o efeito no universo, que é uma nova sensação. Que começa o ciclo de novo, vamos dizer assim, né? Que começa um novo ciclo de aprendizagem a cada resposta. Para pensar um pouquinho. Pensa um pouquinho. Essa leitura que a gente tem do tempo, do momento, é uma coisa muito mais ilusória. É o acordo, é o comum. Isso é interessante. Talvez não sejamos realmente cúmplices do tempo. Cúmplices. Se nós não estamos participando, o que acontece ali, para a gente não tem relevância kármica. Se você não, se para você o tempo linear do espaço não é importante, você deixou de ser cúmplice dele. Você não está participando da construção desse tempo. Dá para entender isso? O tempo para você é uma coisa diferente. Será que chega um ponto em que a gente consegue sentir ao mesmo tempo que a gente é e não que foi algo? Por que eu cheguei nisso? Você está falando, pô, sua matéria em algum momento... É matéria estelar, em algum momento esteve dentro de uma estrela, foi plasma, foi mineral, em algum momento foi um gás. As recombinações das suas partículas subatômicas pode fazer qualquer coisa. Será que a gente não tem um ponto em que a gente vai sentir, não que foi, mas que a gente é essas coisas? Será que você começar a olhar para o tempo de uma maneira diferente, você sente que você é essa matéria estelar agora? Isso é uma coisa interessante do ponto de vista kármico. Como é que é a experiência? Que tipo de sabedoria a gente pode ter nisso? Ou que tipo de equilíbrio uma consciência manifesta para perceber ao mesmo tempo que ela é a energia por trás da matéria, a vida em fluxo, e ela é uma estrela se formando, uma supernova explodindo? Preciso encostar um pouco aqui, começou a respingar muito para dentro aqui. Começou a ficar muito quente, eu abro de novo, que agora está... Por incrível que pareça, umas gotinhas batendo no lixo ali que eu estava vendo passar na minha frente aqui. Daqui a pouco começa a comprometer aqui. Você não estava vendo?
Estava só ouvindo.
Estava só ouvindo? Aí eu olho para o cara com óculos com uns riscos de água assim, né? Eu não vi nada. Então a gente tem. Lógico, são extrapolações de possibilidades. O conhecimento humano é muito frágil no que diz respeito à estrutura do universo. Nós sabemos pouco. Nós fazemos algumas medidas, identificamos sintomas e variações de sintomas no universo, e nós fazemos um monte de inferências a partir de experimentos e da matemática resultante ou da matemática pré-existente que se encaixe nesses experimentos. Mas nós não temos conhecimento de um monte de coisa que a gente teoriza. A gente faz experimentos que comprovam certas teorias, mas comprovam dentro de um contexto. Então a gente sempre fica meio em dúvida. Será que eu achei porque eu estava procurando e parece que é só aquilo que está lá? Ou será que eu só achei aquilo porque é a única coisa que eu sabia procurar? Se eu procurasse outras coisas, eu também acharia outras coisas. E a resposta talvez fosse mais complexa. Então a gente tem buracos no nosso entendimento do universo. Quem está chegando agora quem está transmigrando para cá está vindo de planetas em que a faixa de alcance dos sentidos e das tecnologias eram diferentes das que a gente tem na Terra. Essas pessoas não vão ter lembrança direta das coisas, porque o repertório disponível aqui no nosso Akash não é compatível com o lugar onde eles vieram. Mas eles vão ter o incômodo de preencher esse vazio que eles vão sentir, de que não é bem isso. O tempo todo vai ser um não é bem isso. Então, essa criançada, ao mesmo tempo que eles vão ter uma tendência a criar coisas novas e diferentes, eles vão ter também a tendência de ficar insatisfeitos, constantemente irritados, alguns talvez fiquem depressivos, outros talvez não se identifiquem, e essa estranheza causa em níveis de psicopatia ou sociopatia. Isso vai tender a aumentar com o passar dos anos. Então, ver que você trazer gente mais sensível e de um lugar que tem mais estrutura para ter sabedoria para um lugar que é rude e cheio de gente que já se adaptou, você vai ter diferença. Essa diferença nem sempre vai ser uma coisa agradável, mas é parte, componente da transformação do todo. São forças da natureza em ação. Nós somos forças da natureza em ação, e quem está chegando também. Quem está chegando vai estar mais compatível com a matéria, mas menos compatível com a estrutura social pré-existente. Então a tendência do pessoal que está chegando, o pessoal já começou a identificar no passado, estavam falando que era criança índigo, depois criança cristal, agora não sei lá que vão chamar, criança laser, criança... Vamos dar outros nomes aí, né? Eles vão ter a tendência de desafiar o status quo com mais intensidade. Não só porque todo adolescente faz isso, todo jovem faz isso, mas porque a sensação de mundo vai ser muito estranha. Então você vai ter um índice de desajuste social muito maior nos próximos anos. Se por um lado, eu falo, eu estou antevendo formas de arte muito criativas, eu também estou antevendo crises e insurreição civil muito maior nos próximos 10, 15 anos. E isso sem falar que o mundo está se tornando um mundo muito coordenado e guiado por informação e tecnologias que lidam com informação. E é muito mais fácil para quem cresce com a tecnologia de informação e a presença, né, da internet em todos os lugares, é muito mais fácil integrar isso na vida do que para quem já está num mundo que não tinha isso e foi aprendendo aos poucos. Coisas simples, né, fazem muita diferença. Uma criança hoje, ela é exposta a interfaces gráficas assim que ela consegue segurar as coisas. Uma das primeiras coisas que os pais não querem saber segurar é um celular ou um tablet, né? A criança conseguiu segurar o dedo, então ela já consegue segurar um celular. E a criança, em pouco tempo, já consegue entender o conceito de controle por toque. Então você vê crianças com menos de um ano já mudando página e acionando o ícone. E já reconhece o ícone e sabe que onde vai tocar a musiquinha, onde vai ter desenhinho. É impressionante. Mas isso é uma coisa que tem mais a ver com a exposição material. É o processo de aprendizagem. Naquele momento de plasticidade de aprendizagem, foi a experiência sensória. É o novo lúdico. É um híbrido do digital com o físico. E esse novo lúdico está causando paura nos pedagogos da velha guarda, né? Faz parte, né? Agora aí você pega essa facilidade de interface com o meio de informação que praticamente começou a reger as coisas mais significativas do nosso planeta. Então hoje você tem redes de dados controlando dinheiro, né? Tudo digital. Você tem redes de dados controlando centrais de energia, processamento de água, né? E por uma questão de praticidade, você tem as coisas em rede à distância, usando a internet como meio. Daqui a uns anos vai ser mais ainda. mais e mais os carros estão ficando digitais, tem interface sem fio, mais e mais as casas estão tendo acessórios digitais. Hoje a sua televisão já responde a gesto, tem algumas que falam com você. As pessoas que têm videogame em casa, os videogames não só estão na internet, como têm acesso a mídias, já não é mais uma central de videogame, já é um console de entretenimento da casa. E aos poucos estão aparecendo conceitos interessantíssimos, como se você pode comprar uma lâmpada que interage com a sua televisão e adapta a luz do ambiente de acordo com a imagem que está na sua televisão. Isso não é nem ficção nem novidade, já faz quase 10 anos que isso existe, pelo menos em dois fabricantes, tá? Você pode comprar a lâmpada que funciona junto, por uma conexão sem fio com a sua TV. É? Estranho, né? Pra gente que não está acostumado a ver isso. Aqui não é tão comum, é muito caro, mas já tem disponível, dá para você comprar isso. Está tudo ficando mais integrado, né? Hoje está cada vez mais vejo gente comprando smartwatch, né, o relógio aqui integrado na internet. Alguns ligam no telefone, já tem uns que já põe o chip e ele mesmo já vai na internet. Está cada vez mais difícil para os caras pegarem os processos de fraude em concurso, no Enem. E falam, não, vazou. Não necessariamente vazou porque alguém hackeou uma base de dados ou que roubaram um documento. Basta alguém com óculos com câmera, um óculos espião. E aí? Como é que fica? Os caras tiram, não, tem que desligar, põe o celular na caixinha, né? Tá. Se o cara tiver um óculos, você não olha, não consegue ver. A armação do óculos do nosso colega aqui é uma que dá para ter uma câmera, bateria, antena, tudo da estrutura, você não vê nada. Eu posso estar sendo filmado por ele agora, eu não sei. Ele pode estar fazendo streaming na internet da palestra. Aliás, isso aconteceu, foi muito engraçado. A gente estava tendo vendo um seminário na PUC, e um norte-americano que estava falando sobre tecnologias integradas de mídia, ele estava mostrando um negócio, e daqui a pouco, ele, assim, com uma turma pequena, coisa desse tipo, você pensa, não, os caras preparam, vai ter centenas de pessoas vendo, tem um cara super bom lá fora, né? Não, tinha 25 pessoas no evento, assim. Deu até vergonha nacional, assim, um negócio que, meu... E cara, aqui ele é convidado para o mundo inteiro. Quando ele vem para o Brasil, tem 25 pessoas no salão. Ele vai falar, nossa, mas tudo bem, deixa para lá. O cara ali apresentando, daqui a pouco, a imagem que estava lá era a gente. E aí deu para ver que o movimento da imagem era a cabeça dele. O óculos dele era um transmissor. Ele estava fazendo streaming do público da palestra para o site dele. Numa das páginas, estava dando para ver ao vivo ou as pessoas interagindo com ele, né? E aí ficou aquela coisa meta, né? Porque ele mostrou, olhou para lá, deu aquele efeito túnel na tela, né? Porque ele começou a olhar para a tela do projetor, que estava ele mostrando a tela no projetor, né? Então ficou muito louco você pensar nisso. Você não sabe, né, como estão os dados. Agora, essa garotada que está vindo para cá está vindo com outro tipo de possibilidades de sensação. Já nascem mexendo com a tecnologia. Insurreição civil não vai ser, por enquanto ainda é ir para a rua, ir lá para Paulista, daqui a pouco não vai ser isso, daqui a pouco vai separar o planeta. A partir de uma rede social, um grupo de pessoas vai conseguir bloquear o fluxo de dados. Ah, vamos parar todos os bancos por algumas horas, vamos bloquear todos os investimentos, vamos parar todas as bombas de petróleo em todos os campos petrolíferos. Eu não vejo isso como algo difícil. Um tempo atrás, uma coisa completamente isolada da internet, ainda já apareceu um vírus de microcontrolador, que alguns de vocês devem ter ouvido falar esse nome. Vocês já ouviram falar no nome Stuxnet? Stuxnet, ninguém ouviu falar desse nome? Tá, então pelo jeito na escala nerd, até 10 ela deu 11, né? Porque só eu sei do que eu estou falando, então deixa pra lá. Mas é só para citar que é um vírus que foi desenvolvido para afetar aparelhos que têm microprocessador de um certo tipo dentro. E esse aparelho pode estar em várias coisas. Pode estar controlando a abertura do recirculador de ar condicionado do seu carro. Ele pode estar controlando aquele ar condicionado. Pode estar controlando o acendimento remoto por comando de um semáforo na rua. Não sei, tem controle, mas o uso principal desse chip que eles escreveram o vírus é controlar centrífugas usadas em usina nuclear. Tem conexão wireless. Pra quê? Não me falem pra quê. É meio ruim você ligar o Bluetooth do celular e ver um monte de gente com o celular em volta pedindo conexão com você sem saber quem é. Já é desagradável. Agora, quem é que numa centrífuga que vai mexer com material nuclear vai querer que todos aqueles robozinhos tenham Wi-Fi? Todas as maquininhas mexendo lá. E o que é pior, né? Os caras, lógico, desligaram isso. Não está usando essa característica nesses chips. O que, que o vírus fazia? Acionava isso, fazia uma rede secundária só para os vírus, infectando cada vez mais máquinas, entrava na máquina por uma série de comandos, ligava o Wi-Fi, transmitia o vírus inteiro, instala, próximo. E pegaram uma usina inteira e começaram a causar um desequilíbrio, que poderia dar uma Chernobyl. E foi isso que causou o desligamento de uma usina uns anos atrás. Eu achei que vocês sabiam porque deu na notícia o que foi. Foi um vírus de computador que acionou uma das usinas que o Armadilha já disse que eles não tinham na época. Hã?
No Irã.
Dizem
que foi os Estados Unidos. Mas...
Então, dizem que foi uma das agências de três letras que escreveu esse vírus. A gente não tem como provar nada. Né? E o pessoal do Norton que descobriu o vírus na época, eles falam que... Não, pode ser qualquer coisa. Né? Mas a gente não quer apontar para uma agência de três letras. Né? Então, não sabe se eles fazem isso para desviar a atenção, o que, que foi, para assumir. Porque é melhor você dizer que o seu governo fez algo ilegal do que você não sabe o que aconteceu. O fato dos caras da Norton dizerem que foi uma agência de três letras, darem a entender isso numa entrevista pública, me dá a grande preocupação de que eles não sabem quem fez o vírus. Que até hoje eles não sabem de onde veio. O que pode ter sido um garoto numa garagem. Né? Que pode ter feito isso para desligar o ar-condicionado da escola. E o vírus vazou. E virou outra coisa.
Mas você não criaram, sabe? Achei que era fechado. Tipo, era um bancário,
então, não tem internet na usina. Mas tudo que está dentro está interconectado na rede local. Com fio e sem fio. O problema é que a sem fio permitiu a criação de uma rede só para o vírus. Que na rede local com fio você detectaria, na sem fio não. O vírus mudava a operação dos chips para criar uma rede não detectável. Não aparecia nas outras redes sem fio. Criou uma rede só com de acesso local deles. Mas o vírus entrou na usina num pendrive. Uma pessoa foi ouvir música. Né? Gravou música no pendrive, espetou. Para ouvir música no computador onde ela trabalha, no escritório.
Chamava Homer Simpson?
Hã? Meu, isso é muito comum. Isso é muito comum. Às vezes você faz um sistema de segurança ferrenho, né? Põe um monte de firewall na empresa, implanta um sistema super seguro, aí você chega com o grande diabo dessa geração, que é o pendrive. Né? O cara vai, espeta aquele negócio que ele. É coisa promíscua, né? Ela vai em tudo quanto é USB, ele pluga em qualquer lugar, pega, ele põe ali e está com 3, 4 vírus. Né? Comum, né? Comum. Então, agora imagina, pensa isso. Daqui uns anos, um pessoal, e quem fez isso, não é dessa geração que nasceu com o dedo na tela das coisas. Imagina quem já tem um sistema cognitivo todo treinado para o mundo digital. Se o cara tem aptidão para software, tem aptidão para matemática, tem esse treinamento e é sensível, se ele estiver desconectado da sociedade ao redor, porque ele não se identifica com algum traço de sociopatia ou psicopatia, Pensa no desafio que vai ser para esse planeta, para a gente aqui. Então você fala, ah, essas crianças vai ser, não, vai ser muito legal. Vai ser um aspecto muito legal, mas vai ter um aspecto muito diferente de ser legal. É um aspecto que para a gente vai ser um desafio. Né? Falei, nossa, isso não é o legal, isso aqui é uma coisa para eu aprender a lidar. Aí o que eu vou fazer agora? Entrar em pânico, sair correndo, vamos, todo mundo corre para as montanhas, né? Vamos achar caverna. Não, não é isso. É observar a mudança e não criar oposição, criar sinergia. É, a sinergia é quando você tem ganho dos dois lados numa troca, numa relação. Em geral, a geração anterior opõe a geração que está chegando. Você cria conflito geracional. Cada um de nós é cúmplice do conflito geracional que gerou como jovem e que gera depois como conservador. A questão é conseguir não ser conservador. É conseguir olhar o novo como algo que vai acontecer. Você pode escolher criar atrito e piorar a situação, criar mais energia destrutiva, ou entrar junto e diluir, dissipar a energia destrutiva e criar energia criativa, construtiva, adicionar criatividade no processo. Você não precisa criar algo novo, você pode criar condições para o novo se realizar. Então essa é a proposta meio que eu gostaria de... Por isso que eu vim falando esse negócio de transmigração, para você refletir, né? Reflexão para o fim de ano, não é? Nós vamos começar a identificar essa geração que começou a reencarnar aqui a partir da virada de 2012. Está começando a entrar na escola agora. É a geração que está com 4 anos, vai entrar na escolinha, vai começar, já tem uma vidinha social, já tem alguma coisa, e são pessoas mais sensíveis. Não necessariamente vão ser brilhantes em alguma coisa, mas vão ser sempre sensíveis. Não necessariamente vão ter super habilidades que você vai gostar de ver. De repente, a super habilidade de alguém é falar demais, ouvir demais, mais do que a média, articular as palavras de um outro jeito. Tem uma tendência, se você olhar, isso tem várias justificativas outras, mas esse fator transmigratório é uma influência também. As crianças aprendendo a falar mais cedo, aprendendo formas de linguagem mais cedo, e outras com dificuldade de aprender a falar. Então esses extremos são sinais desses sintomas de desajuste de algum tipo, né? Observe o seu entorno, observe as pessoas. Você vai sentir que há um comportamento de grupo, há um comportamento de manada. Quando uma pessoa começa a resistir à mudança, a tendência, a maior parte das pessoas que se sentem normalmente confortáveis perto desse indivíduo, resistirem também, não porque elas resistem à mudança, mas porque elas estão agindo por simpatia a alguém conhecido. Cuidado com os seus ídolos. Pessoas que você admira, que você gosta, podem se mostrar resistentes às coisas que estão chegando. Não se torne cúmplice dessa resistência à novidade, à mudança. Observe antes de fazer a sua escolha. Se você quiser oferecer algum tipo de resistência, pelo menos saiba justificar por que você está fazendo resistência. Se você aderir, saiba justificar por que você aderiu. Mas faça escolha por sua conta. E tente não gerar energia destrutiva no processo. Uma coisa é você não querer participar, a outra é você se opor ativamente, porque você está com medo daquilo que você não conhece. Medo do desconhecido já causou guerras no nosso planeta muitas vezes. Já causou linchamentos, já causou períodos horríveis da nossa história. Medo diferente. Então vamos com calma. Não vamos deixar o medo se perpetuar. E há uma... As estruturas de poder que nós conhecemos, elas são, em geral, movidas por medo. Medo move as pessoas a cederem liberdade. Quando você está com medo, você cede sua liberdade em troca de segurança. E é isso que nós fazemos, esse é o contrato social que nós vivemos. em geral, nós vivemos em sociedade porque nós temos medo de viver sem ela. Você abre mão das suas liberdades em troca de seguranças, de garantias. Então é uma questão de pensar, o que você vai fazer quando a novidade dessas crianças que são transmigradas, são basicamente extraterrestres com corpos humanos aprendendo a viver na Terra, começarem a querer trazer um pouco da casa deles para cá, um pouco do que era viver num planeta mais sutil para um meio que nós estamos acostumados, que para eles é denso. Como é que você vai agir? Você vai deixar o medo guiar suas ações? Ou você vai tentar ponderar? Você vai tentar desmontar essa bomba altamente volátil do medo? Enxergar possibilidades. É uma escolha que você vai fazer. Eu falando assim, mas não, mas você está falando uma coisa assim bem objetiva. Não, eu estou sendo enfático para ver se você presta atenção, porque os medos vêm automaticamente, ocorrem nos processos sem que você se dê conta. Os bloqueios, as resistências, elas ocorrem sem você estar ciente de que essas coisas estão acontecendo. Nossos comportamentos, em grande parte automatizados, nós somos condicionados a certas respostas. Se você não tiver alerta, se você não tiver atento, você repete comportamentos, você perpetua padrões. Então, se ninguém dá uma balançada enfática em onde prestar atenção, você não presta. Então, eu estou colocando, olha, se, né, nosso futuro digital, o processo de vida for extremamente enroscado por causa dos conflitos de gerações, com uma geração nova que vai ter muito mais controle sobre o mundo do que a geração anterior, onde você vai querer estar? Né? Num bunker, né? Com iluminação a gás, sem nada digital eletrônico ligado, com medo do mundo? Você vai querer estar na sociedade combatendo a mudança? Você vai querer estar em paz vivendo a mudança? Porque se chegar a acontecer alguma coisa catastrófica, todo mundo que gerou estresse, que gerou atrito, é cúmplice. E a maior parte das pessoas que geram estresse e atrito estão com medo. Isso é que a cultura do medo faz: gerar catástrofe. Nosso processo de experimentar o mundo, ele é característico da nossa geração. Cada pessoa nasce num contexto sociocultural e experimenta o mundo segundo certos códigos de observação, comportamento, né, e resposta. Então, para quem nasceu na década de 40, cresceu na década de 50, investiu na vida na década de 60, 70, tem um perfil diferente de quem nasceu na década de 60, 70, na década de 60, cresceu em 70, que é diferente de quem nasceu na década de 70, cresceu na adolescência em 80 e foi para o mercado de trabalho na década de 90. São perfis diferentes. Tem comportamentos diferentes, expectativas de mundo diferentes. A expectativa programada é o resultado do que ela admirou na geração anterior. Em geral, é assim que a gente funciona. Então, curiosamente, assim, a meta de vida de quem estava fazendo carreira nos anos 70 era olhar as pessoas que fizeram carreira nos anos 60 e tinham algo conquistado nos anos 60. Queriam fazer do jeito delas para alcançar aquilo. Mas elas conseguiram algo diferente. O resultado que elas obtiveram na década de 70 foi diferente do pessoal da década de 60. Porque quando elas vão estar estabilizadas na década de 80, elas vão ser um exemplo para quem foi, se estruturou na década de 70 e está fazendo carreira na década de 80. Então é muito interessante olhar como a gente projeta expectativas do passado para o futuro. A expectativa de passado de quem está vindo de outro planeta é alienígena. O cara vai projetar para o futuro algo que para a gente é alienígena. O confortável, aquilo a conquistar de quem está reencarnando, vai ter na índole, na memória akáshica, um desalinho, um desencaixe. Não vai ficar certinho. Vai ter uma coisa meio invertida, meio fora de momento. Por quê? Por mais que essas crianças observem a geração anterior e projetem um futuro que elas acham, não, eu quero isso porque as pessoas, não necessariamente os pais dela, mas as pessoas bem-sucedidas da geração anterior, que ela admira, que tem aquilo que ela quer ter, seja conforto, seja poder, seja informação, seja diversão, seja beleza, seja o que for, aqueles itens que ela idealizar, ela vai projetar para si. Só que para quem vem com uma índole baseada num akashi alienígena, ela não vai encontrar satisfação nisso. Só preenchimento social. Então ela vai tender, depois de um primeiro momento de conquista, ou ela se deprime e se autodestrói, ou ela transforma a sociedade em que ela vive. E é aí que a gente vai ver as mudanças. A partir dessa insatisfação. Porque por mais que alguns sempre vão tender para o lado da depressão e da desistência, vai ter um número suficiente de pessoas que não se conformam nem se deprimem, que vão tentar transformar o mundo. E às vezes você não precisa de milhões, às vezes bastam alguns. Bastam alguns. Então, fiquem de olho, vejam as próximas tendências. Nós já estamos vivendo uma transformação de mudança cognitiva e sensorial, mas nada tão severo quanto a mudança reencarnatória dos últimos anos. Vocês estão achando que a revolução da tecnologia, que a garotada que está agora nessa molecadinha, na casa que está chegando perto dos 20, com as startups, fazendo tudo diferente, que estão revolucionando? Gente, eles vão parecer dinossauros perto da geração daqui 10, 15 anos. Na minha opinião. Eu estou olhando as auras, eu não estou olhando futurologia de tecnologia. Eu olho para essa criançada e não reconheço humano. Eu estou reconhecendo gente de fora. Está num corpo humano e ainda transmite aura de outro planeta. Eles estão adaptando, eles estão traduzindo a Terra para eles. As expectativas são alienígenas para a gente. Então vai ser mudança. Por isso que eu falei, gente, eu quero ver como é que esse mundo vai ficar. Vai ser muito legal. Se eu abrir mão do meu medo, eu vou curtir pra caramba observar a mudança. Isso não quer dizer que eu esteja confortável. Quer dizer que eu vou ter uma experiência muito rica de aprendizagem em termos de karma. E as pessoas superestimam o conforto. Né? Para quê? Para o corpo ficar bem? A maior parte dos bloqueios kármicos que a gente tem são cuidado demais com o conforto. Eu gosto de conforto. Eu quero conforto. Todo mundo quer. Mas preciso estar atento para não deixar o meu desejo por conforto, que é muito mais do meu lado bicho, do meu lado animal, do que meu como espírito, me impeça de, como espírito, viver meu karma. Eu preciso tentar isso o tempo todo, porque a maior parte do tempo o instinto está aí para me manter vivo, para experimentar o karma. Só que quando a gente constrói uma sociedade que diminui muitos riscos que o instinto foi criado para nos proteger e preservar, a sociedade está tirando esses elementos de risco, aí o instinto começa a virar um freio de karma. Porque ele começa a querer manter o que você já tem fisicamente, manter o conforto. Então você não se abre para as experiências novas, você não se abre para a aventura da vida. E aí você não acaba não experimentando a vida. você acaba parando no tempo para manter o seu conforto. E aí são os casos em que eu falo que a gente morre em vida. Se o teu corpo está vivo, você está atuando na sociedade. Como qualquer engrenagem de relógio gira lá dentro e não sabe que horas são. Né? Então você está funcionando no mundo, mas não vivendo. Né? Se você não está vivendo, você não está fazendo escolhas lúcidas, karmicamente você já desencarnou. Você não precisa do corpo mais. O corpo só está funcionando, você não está vivendo. Fala, Luca.
Você fala dessas crianças novas, tudo. Tem uma relação à educação que vai ser interessante, né? Porque, por exemplo, vamos para o Brasil, do jeito que é, elas são obrigadas para a escola, tem um certo tipo de aprendizado, vai começar um conflito aí. E quando você fala de sobrevivência, ela está ligada ao conforto, e sobreviver é trabalhar e ser obrigado a se enquadrar no mercado, mesmo que você não concorde de um jeito ou de outro. Parece que a arte, nesse sentido, se tiver abertura, vai ser um. Vai ser um grande. Tipo assim, a arte para essas crianças vai ser algo que vai aparecer mais do que. Porque você vai estar livre, porque você tem que se enquadrar na educação, depois no mercado de trabalho. Então parece que a arte, nesse sentido, ela traz.
Então, o instinto leva alguém que não tenha uma estrutura de sustentação garantida a procurar emprego, a trabalhar, a se submeter às regras básicas. Para sobreviver, instinto de sobrevivência. Aí você pegou uma coisa legal, acho que a arte é um canal de manifestação que vai ter menos restrição, dependendo da sociedade em que a pessoa nasce. Tem sociedades em que você não pode ter expressão artística livre, porque todas as ações são vistas como algo monitorado por um Deus, ou o Estado não permite certos tipos de criação. Então é uma questão de contexto também. Então vai ter lugares em que o canal de manifestação criativo vai ser outro. Eu não sei, eu estou falando de arte, eu falei de criações artísticas naquela hora, porque é o contexto que eu estou agora, tem essa liberdade. Mas eu já pensei também, eu acho que é um canal que vai ser fundamental, e sempre foi, para manifestação de necessidades kármicas. Mas a gente tem que lembrar que o processo de escolha, ele precisa estar envolvido em todas as etapas da vida, em todos os contextos da vida. Você precisa fazer escolha livre. E eu conheço muita gente que trabalha com arte e que a arte não é livre. A pessoa está restrita a um conjunto de regras. Culturalmente, a pessoa às vezes se tolhe. Isso é muito interessante. Pessoas com cultura artística, que estudaram arte, são capazes e muitas vezes produzem arte de maneira brilhante. Alguns até experimentam o próprio karma fazendo isso. Mas a maior parte dos grandes realizadores de arte que estavam aprendendo com o próprio karma enquanto produziam, não eram pessoas que primeiro foram atrás de cultura, de arte, para produzir arte. Foram pessoas que começaram a produzir arte e foram aprender teoria e técnica por necessidade. E uma coisa que às vezes eu fico pensando é quantas pessoas que estudam arte sem saber muito bem o que vão fazer e depois se encontram nos estudos e vão fazer algum tipo de arte. Essas pessoas de repente iam realizar o karma virando agricultores e não fazendo arte. Você olha, não tem escolha. A pessoa está cumprindo uma programação de regras. Tem pessoas que fazem sucesso. Exemplo, música pop. Tem um monte de música pop que não, assim, faz sucesso, é um meio artístico, mas a pessoa não produziu arte. Ela reproduz fórmula. Uma conversa com o Renatinho, ele mostrou... Oi? Ele mostrou uns programas que mostram, assim, sequências harmônicas, sequências de notas, que vão fazer sucesso, que não vão, né, criar riffs, criar... Tá pronto. E uma pessoa, às vezes, ela aprende uma coisa dessa, ela começa a fazer sucesso, ela começa a ter a manifestação, é apresentada como artista, tem sucesso, mas karmicamente a pessoa não está tendo, a partir dali, uma experiência para ela aproveitável. Mas, na verdade, se a pessoa tem até sucesso que faz ganhar dinheiro, muitas vezes a grana vira um escudo contra as oportunidades. Todo desconforto que poderia gerar para ela uma situação de escolha, ela paga para alguém resolver. E às vezes ela não faz escolha. Ela fez a escolha. A escolha é não escolher agora, deixar para depois. Eu falo, isso é financiamento de karma. E a despeito.
Existe o exercício da criatividade com escolha. O cara que exerce a criatividade dele, putz, pode ser em qualquer área. Isso eu acho que tem mais a ver com arte do que arte que a gente fala hoje, nesse sentido. Né? O cara faz, ele está exercendo, tiver uma escolha ali de linha, melódica, então, de traço de pintura ou de forma, seja o que for para ele, aquilo é o momento artista dele. Não, tem mais a ver para ele do que para o outro. Mais uma forma que eu enxergo muito em tempo aqui. Talvez as crianças consigam exercer, desempenhar isso desse jeito, não necessariamente pensando em pintores ou escritores. Né? É o jeito antigo de se pensar arte. Né? Então, eu acho que vai mudar muito. Hoje em dia, eu tenho brincado isso, mas é.
Eu lembro de uma vez eu estava falando, estava num curso acho que de física, ou de geometria, não lembro. E eu comecei a mostrar uma sequência de raciocínios e eu mostrando, falei, olha gente, isso aqui é uma relação elegante, tem beleza. Eu lembro que ele falou, meu, o cara encontrou beleza em equação. Ele ficou chocado, eu lembro disso. Eu falei, engraçado, mas é enxergar a arte de quem fez aquilo, de quem montou aquela equação. São coisas, às vezes é bonito, para mim eu olho e vejo beleza. Você precisa enxergar. Eu lembro, isso é engraçado, nos meus primeiros trabalhos eu trabalhava com desenvolvimento de projetos na área de electricware. E eu tinha saído de uma empresa, fui trabalhar numa outra que é mais compatível com meus horários de estudo. Aí, quando eu acabei, formei o técnico, o dono da empresa falou para o cara que era meu colega de trabalho no laboratório me chamar, sabia que eu queria voltar para lá, porque agora tinha mais horário, estava diferente. E ele cobriu meu salário, me levou de volta, né? Comprou meu passe na época. E foi engraçado, porque eu cheguei em um projeto que eu tinha participado, tinha dois engenheiros trabalhando, os dois engenheiros tinham sido levados para uma outra empresa. Tinham sido contratados, né? Roubados para uma outra empresa, que bancou o passe dos dois. E o dono da empresa sabia que eu e esse outro cara que me chamou que estavam mais a par da coisa, só que nenhum de nós era engenheiro. Ele falou, vê o que vocês conseguem fazer, estou tentando montar engenharia de novo, mas não adianta eu contratar engenheiro que vem com conhecimento sobre isso, que eu não vou entender o problema, vocês têm mais conhecimento de problema. E eu bolei uma solução. E eu montei a solução e montei um diagrama da solução e um circuito que funcionava. E eu demonstrei, eu fiz a previsão, mostrei para ele o que eu ia fazer pelo diagrama, graficamente. Exatamente o que ia acontecer. Montei o circuito várias vezes, de várias maneiras, mostrar. Ele falou, mas esse circuito não faz sentido. Eu falei, mas funciona. O cara foi muito macho e pôs em produção. Foi uma revolução no mercado. Eu demorei quase 3 anos para descobrir a equação do meu circuito. Eu descobri que eu pulei 3 etapas de cálculo, olhando graficamente o circuito. Eu enxerguei um negócio que para mim era natural. Aquilo era arte para mim. Eu enxerguei, a partir de um problema, eu sabia como a corrente e a tensão iam se comportar no circuito, olhando o diagrama de blocos, eu fiz aquilo acontecer e deu certo. mas não fazia sentido para ninguém, só para mim.
E o cálculo, você não tinha um cálculo para explicar?
Ainda não tinha equação. Aí eu fiz a minha equação para aquilo. Aí, quando eu comecei a fazer as derivadas, aí eu descobri o que eu tinha integrado. Eu integrei três equações em uma coisa só. E era um negócio que era como um circuito enorme, era um circuito com 11 componentes, aliás. E ninguém entendia como funcionava. Isso foi uma caixa preta durante muito tempo. Pra ter uma ideia, a maior empresa de electricware do mundo comprou a patente desse circuito. E a empresa foi comprada aqui no Brasil por uma maior empresa da Europa na área de electricware, por causa, para poder usar esse circuito. Porque já que a patente estava com a outra, aqui no Brasil ele manteve a patente para ele, para poder ter essa patente no Brasil e exportar o produto pronto do Brasil. E por causa de uma equação, por causa de um circuito. Isso foi arte. E eu sempre enxerguei as coisas assim. É o meu talento. Eu tentei música, medíocre. Tentei pintura, medíocre. Mas me dá circuito e equação, eu faço arte do meu jeito.
Aquele dia que você colocou no curso de física, que você pegou um cara soltando, eu não lembro se era um hindu ou era extraterrestre, enfim, não interessa. Era um cara mais equilibrado, você estava com contato com o cara soltou um sentimento para você e você viu uma equação. Inclusive, na hora eu até tirei barato.
Eu lembro do cara. Eu lembro. Ele ainda trabalha.
Você conseguiu ver uma equação, um sentimento que o cara tirou. Uhum. Não deixa de ser também.
Então, mas eu falo, sei lá, um pouco de savantismo da minha parte, né? Sei lá, pode ser. Pra mim é meio fácil ver isso, né? O cara tá rindo ali.
Savantismo
foi boa. Então. Porque se tem alguma ideia da equação social, de repente eu compenso por esse lado, né? Isso é cruel. Mas é uma coisa. Eu fico pensando, se já causou estranheza, quantas vezes eu me lembro que isso foi totalmente rechaçado por professores na escola, por ambiente de trabalho. Esse cara, o dono da empresa, quando tirou os engenheiros do meio, ele olhou e deu valor. Por quê? Porque ele estava olhando para a grana. Resolveu. Ele fez 10 vezes, deu certo as 10 circuitos diferentes, e cada circuito foi testado mais de 1000 vezes em bancada, e sempre funciona. Não é coincidência, né? Aí eu falei, então vamos produzir. Patentei aí, tenta descobrir essa equação para a gente patentear a equação também. Aí patenteou a equação também. Tudo bem que eu não fiquei com patente nenhuma depois, né? Mas isso é outro caso, é outro nível de ingenuidade. Talvez seja o outro lado do savantismo. Juridicamente, praticamente, né, deficiente. Mas é uma coisa para olhar quantas pessoas não passam por esse tipo de situação. Não tem uma sacada diferente, os outros não entendem, então suprimem. Quantas coisas deixaram de acontecer no mundo? Onde a gente podia estar? Né? Se houvesse um pouco mais de flexibilidade, de perceber justamente que a criatividade é possível em qualquer coisa. Né? Isso é muito. É uma coisa que vai ficar muito, muito mais clara agora. Essa garotada que está chegando, eles já estão enxergando o mundo diferente. As relações que eles vão ter com os pais vai ser interessantíssima, porque a maior parte deles veio de um planeta em que você não é criado pelos pais. Então vai ser muito estranho. Hã? As pessoas sabem quem são os pais, mas e tem uma relação bacana, mas é família, assim, legal, bacana, mas as crianças são criadas por quem cuida de criança. Quem tem talento para cuidar de criança, cuida de todas as crianças. Entendeu? Então,
a relação de apego vai mudar absolutamente. Quem vai sentir vai ser os pais.
Vai ser os pais, porque vai ser um bando de desalmadinho. É um bando de filho de chocadeira. Olha, filho de chocadeira. Não gosta da mãe e do pai. Oi?
Tem uma pessoa que frequenta aqui também, teve filho agora há um ano e pouco. E a criança está aprendendo a falar. Ela não chama ela de mãe, chama de nome, primeiro nome. Ela tenta ensinar a mamãe, ela não chama, ela chama pelo primeiro nome.
É, memória.
Tem 1 ano e 2 meses.
Não tem, o conceito. É. Então, e mais da metade dos que vieram para cá estão nesse pacote. Eles não têm o conceito de mãe na memória akáshica, de pai na memória akáshica. Eles têm família. E todo mundo tem nome. Então é família. Eles têm família, eles têm sociedade, cidade, mas não tem pai e mãe. Porque você não tem um casal que tem um filho e cria esse filho em casa. Entendeu? Quando aliás, isso é que eu já estou no pique do curso de amanhã, de falar de civilizações alienígenas, e eu estou pegando muita coisa que eu estou pegando da aula de quem está vindo, porque vai ser objeto de comentário. Amanhã eu falo melhor. Mas tem lugares em que as relações, elas não são binárias. Né? Você tem relações de múltiplas pessoas legalmente, pessoas legalmente associadas para poder ter filhos e registrar os filhos. Às vezes você tem núcleos de 3, 4, 5 pessoas. Então, não é muito claro. As pessoas, assim, falam, olha, se, né, mas quem seria essa? De quem que é a criança? Não é nem importante. Né? Para eles não é nem importante. Então, e aí, quando a criança nasce, ela fica com o grupo uns dias e depois ela vai, quando acaba, assim, socialmente eles têm um período de regozijo com aquela criança, não é férias, eles, o termo que eles usam lá é regozijo, é engraçado isso, que é um festejar uma criança nova no mundo. Aí a criança vai pro trato coletivo e a mãe, ela fornece o leite, vai amamentar em alguns momentos, fornece o leite por um tempo, porque tem glândula mamária, tem um corpo parecido, embora não seja exatamente igual aos nossos. E é muito interessante, porque quando é papel dessa mulher que trouxe a criança para aquele mundo, quando ela está lá, ela não amamenta a criança dela. Ela amamenta a criança que está com fome na hora. Quando ela vai amamentar, às vezes acabaram de amamentar a criança dela, ela não sabe nem quem foi. Ela com o tempo, ela não é importante. Enquanto ela tiver leite, ela vai lá amamentar. Qualquer criança que tiver na hora de amamentar, na hora que ela chega. E como o papel social é diferente, ninguém fica com carência. Não tem essa posse. Agora, de repente, tem gente que veio parar aqui porque tinha carência de apego. Aí talvez vá parar com uma família que ninguém liga, né? Porque geralmente é assim. Agora aquelas famílias, todo mundo controlador, apegado, as pessoas carentes, aí uma criança totalmente alienígena. Gente, nós estamos num momento, vai ser muito interessante observar o que vai acontecer no mundo nas próximas 10, 15, 20 anos. Isso é um experimento.
É principalmente então com religiões, né? Esse sentido.
Eu nem entrei nesse quesito.
Nossa,
né?
Isso vai, principalmente as mais radicais. A tendência de observação.
Sabe que dos grupos que vieram para cá, tem uma pequena parcela pelo lugar que tem religião? É um lugar mais sutil, mas que manteve religião na sociedade. Agora, a maioria vem do lugar em que você não tem religião, mas também não é uma. Eles tinham uma noção com a natureza diferente. Era quase religiosa a relação com a natureza. Mas muitos dos que vieram eram justamente aqueles que não estavam em bom ajuste com o sistema. Então, vamos ver o que vai acontecer. Né?
Fazendo lembrança aí.
É. Vai ser muito interessante. O que eu falei, vai ser muito interessante agora. Observar o que vai acontecer. Já esses exemplos de crianças fazendo isso. É muito interessante. Eu vi. Eu estava esperando para conversar com uma pessoa lá na PUC. Tinha uma pessoa com uma mulher com uma filhinha, uns 2 anos e pouquinho. E a menininha falando com articulação perfeita de adulto, usando a linguagem, parecia um adulto falando. né, dando uma bronca na mãe, porque a mãe estava correndo no trânsito. Ela falou, agora nós vamos conversar. Eu vi que você estava correndo. Eu sei que você põe minha cadeirinha para o lado para eu não ver, mas eu vi, você estava correndo. A placa era 50, você estava mais de 60. Não. Viu? E a mulher constrangida, assim. Ainda uma meio novinha, assim, né? Assim, menos de 30, com a menininha dando bronca nela. Ela falou, nossa, cara, muito engraçado, cara. E aí, assim, você vê que não é coisa de criança, né? E se acontece alguma coisa, se bate o carro. Se acontece alguma coisa com você, quem vai cuidar de mim? Se acontece alguma coisa comigo, pra que eu vim até aqui? A menina falou isso. E a mãe roxa, né? E aquela menina, ela vai enjoar de ouvir o próprio nome. É daquelas mães que fica repetindo o nome da criança, em vez de conversar, só fica repetindo o nome, com vários tons, né? Como se variação tonal tivesse significado, né? Mas vai, essa criançada, isso é interessantíssimo. Isso é, e a aura totalmente alienígena, né? A aura totalmente, assim, a assinatura da aura não tem, assim, é diferente das pessoas, das aulas daqui. Muito, muito legal olhar, assim, né? Mas ao mesmo tempo, ancorado num corpo humano. Então você tem a parte mais densa, mais perto do campo bioelétrico, já bem terráqueo. Mas, assim, o movimento áurico de produção de ideias e de articulação de linguagem. E outra, a linguagem está no corpo, não está no espírito. O espírito tem a intenção de comunicação, né? O fato do corpo conseguir coligir linguagem tão bem, com tanta clareza, com aquele vocabulário, é porque o espírito está tendo necessidade desse tipo de coordenação e tem capacidade de induzir aquele sistema nervoso para fazer isso. É muito legal, né? Já estou curtindo. Acabou de chegar a coisa aí, já estou olhando as oportunidades que eu tenho, estou observando, está bem interessante.
Tá. Em termos numéricos, a maior parte das pessoas que chegam já está em condição de entrar direto, ou a maior parte fica meio...
A maior parte está ficando de molho. Os que estão vindo agora, por incrível que pareça, são os mais rudes. A galera refinada vai vindo daqui a algumas décadas. E estão de molho. Eles estão se adaptando para a energia do planeta, esperando o planeta sutilizar um pouco mais. Os que estão reencarnando agora são os mais rudes desses que estão chegando. É, são os mais rudes. Estranho falar isso, né? E para a gente já parece diferente. Então, essa é a mudança, esse é o momento de mudança que causa depois registros de mudança civilizatória, coisas mitológicas, né? Vai ter esse momento, essa transformação na humanidade. Mas pra frente, não sei como é que vai ficar registrado.
Como você fala, quando teve. Você observou na Grécia uma mudança, depois períodos de grandes pensadores.
É, um período que vai ser assim. Nessa região aqui, começa uma mudança que depois espalha pelo mundo. Ali a gente começa a entrar um grupo e começa uma mudança de tendência cultural. Da Grécia ainda foi fraca comparado com essa daqui de agora. E a gente está vivendo e vai continuar para as próximas décadas. E não é pouco, né? Eu dou aula para quem, né, meu aluno, tanto que a gente carrega de herança de cultura grega, mesmo que com um aspecto greco-romano, é base a cultura grega. Então, forte, bem interessante.
Nós entramos no antropoceno.
Oi?
Entramos no antropoceno agora.
Pois é.
De repente vai ficar marcado por coisa
que vem. É engraçado que a gente colocou o nome agora de antropoceno, né? Mas já faz um tempinho que a gente está causando mais mudança no planeta do que qualquer outra coisa, né? Que geralmente a gente tem essas separações, não sei se a maior parte das pessoas não está sabendo que a gente agora está no antropoceno, né? Quando você estuda aquelas eras planeta, geralmente tem a separação das eras geológicas, né? E o pessoal na área de ciências agora está assumindo que o que está causando mudança no planeta agora é o ser humano. Então a cena, né, o cenário, o contexto é de predominância não da geologia, não de outros fatores, mas dos humanos. Então, antropos. Antropos é o humano. Então, é, nós estamos vivendo agora o cenário humano. Não é um cenário geológico. Não é uma coisa do planeta, é uma coisa do humano. É interessante. Bem no momento em que o que está regendo a transformação é uma mudança astrofísica, mudando a estrutura do espaço-tempo em que o planeta existe. Ou seja, realmente agora é o planeta mudando a coisa. Mas nós estamos vendo que nós estamos causando muito efeito sobre o ambiente, sobre o cenário do nosso entorno. Aí vem o antropoceno, né? Depois vai ser um resultado interessante. Ainda mais porque esse antropos não vai ser exatamente humano, né?
Mas isso é marcado por causa
do alienoceno.
A temperatura, né? A diferença de temperatura que a gente pode estar causando também.
O pessoal está querendo ter umas propostas aí para marcar o começo disso, uma camadinha que fosse tempo, que está parecendo tudo condensado no mundo inteiro, de uma poeira dos primeiros testes atômicos.
Aliás, cara, isso não pode dar um livro, né? Sacanagem, está se dando informação.
Mas é. Tem algumas pessoas que dão descrições muito boas. Se você procurar antropoceno na internet, você vai encontrar muitos autores defendendo essa ideia, né? Eu lembro que eu achei muito interessante. Foi o Yussi Parikka, né, que a gente viu fazendo uma demonstração, uma apresentação muito legal num congresso sobre a internet das coisas. Esse pesquisador, ele faz uma apresentação sobre a justificativa dele com o antropoceno, é muito legal, porque ele vai além disso. Ele coloca sobre a presença da produção humana em tudo. Em todos os aspectos do planeta, não só a geologia, mas todas as manifestações do planeta, tudo tem interferência humana. E ele vai fazendo uma varredura de todos os aspectos. É muito legal. Acho que ele deve ter um livro sobre isso agora. Não sei se tem em português. Jussi, escreve Jussi Parikka, com K no final. Tá? Só que a pronúncia é Jussi, não é Jussi. Jussi Parikka. É isso mesmo o nome dele, né, Márcia? Jussi Parikka.
Ele é inglês.
Ele é inglês, né? Apesar do nome ser muito estranho, parecer leste europeu. Mas já que estamos falando de trivialidade, ele é inglês, ele é careca, né? Que mais? É engraçado isso, né? Não posso esquecer de tirar a fonte dali. Esse momento, né, que a gente está vendo, essa interferência toda no planeta, ser justamente o momento de mudança da realidade. E é uma coisa para a gente pensar. Se você olhar, isso já era assim. O ambiente responde às auras de quem mora no ambiente. Como toda matéria tem campo eletromagnético, da mesma maneira como você, como espírito, mexe com seu campo bioelétrico, você consegue, usando não só o seu campo bioelétrico, mas sua própria aura, você interfere na estrutura, na estabilidade da matéria. Em geral, não é suficiente para você causar grandes modificações na matéria, mas você consegue acelerar ou desacelerar os processos de decaimento da estabilidade da matéria. Então, se você pega um ambiente em que você tem pessoas com uma tendência destrutiva, autodestrutiva e depressiva, o ambiente vai tender a deteriorar mais depressa. Então você vai ter tendência a tinta ressecar, descascar das paredes, você vai ter tendência a tudo que é físico no ambiente deteriorar mais rápido, o piso vai gastar mais depressa, as lâmpadas vão queimar mais depressa, os metais vão perder brilho e oxidar mais depressa, né? Vai ter uma tendência a quebrar mais vidros e aos vidros riscarem mais e ficarem danificados com manipulação mais depressa. Você pega um ambiente com outro perfil emocional, por exemplo, pessoas são mais tranquilas, as coisas têm que durar mais do que deveriam, né? As pessoas, quando as pessoas estão muito centradas no ambiente, se a pessoa ela se preserva auricamente, o ambiente também se preserva fisicamente em volta. Isso é um processo que já existe, é observável para quem gosta de pegar detalhes. Agora está ficando mais radical, porque o meio está mais volátil. Está tudo mais volátil, não é só meu corpo em relação à minha. A cadeira que eu sento está mais volátil, o computador que eu uso está mais volátil. Então, se eu vou surtar, está muito mais fácil eu queimar uma lâmpada que está perto de mim ou dar defeito num computador que está perto de mim. Não só porque ele é feito com uma qualidade talvez inferior, na verdade ele até tem mais proteções hoje, o computador que tinha uns anos atrás. Tem menos chance dele dar defeito. Mas ele pode travar mais fácil, dar defeito mais fácil, queimar mais fácil, por causa de uma alteração áurica do usuário, que vai causar uma perturbação, porque o circuito conduz um índice muito alto de energia elétrica. O ambiente todo está mais volátil, então ele também está mais fácil de ser afetado por nós. Então o ambiente em que as pessoas têm uma certa postura constantemente, ele vai tender a condizer a essa postura. Tá? E é interessante, porque como eu estou indo progressivamente nos anos que vêm agora, a seguir, nas próximas décadas, a Terra vai ficar mais e mais, vai entrar mais fundo na região de sutilização, ou seja, estamos indo para uma região onde a matriz gravitacional garante menos estabilidade no nível de organização das partículas. Então vai estar cada vez mais, bem pouquinho, mas cada vez mais volátil. Então a tendência vai ser o meio muito mais reativo a nós também. O que é outra coisa então, que é interessante, né, nesse contexto, né? Aí o antropoceno vai se reafirmar ainda mais, porque a cena vai ficar mais compatível conosco, né? Há uma tendência, isso é uma coisa que eu tinha falado alguns anos atrás, são várias coisas que estão aqui, uma coisa que eu te vinha falando não é questão de profecia, mas de olhar a mecânica da coisa e estar vendo o que vai acontecer no ambiente e poder prever por lógica, por dedução, algumas coisas. Uma coisa que eu comentei é que a gente ia começar a acelerar a extinção de alguns tipos de animal. Tem alguns animais que não vão ser compatíveis karmicamente mais com a Terra, mas vão começar a ter mutações e surgir novas variações de espécie que vão atrair energias espirituais, reencarnação de animais mais compatíveis com o contexto que está se criando. Uma coisa interessante, né? Vai ter mudança de vegetação. Oi?
A extinção de animal acontece rápido, agora a mutação demora um pouco.
Não necessariamente. Não necessariamente. Então, variações, né? São variações. Isso é muito curioso. Para pensar que com alguns dias de vida, um embrião humano, um peixe, uma ave, são muito parecidos, né? Dependendo de como você induz o processo de mudança. Quanto que a gente tem em comum, Thiago? Eu lembro que é incômodo, né? com os bichos mais próximos. É... É extremamente incômodo pensar que 0,5% entre a gente e um chimpanzé, né? 1%, 0,5% diferença de DNA. Ou seja, se você tiver uma mudança, uma reação em cadeia no DNA que provoca uma série de mudanças, de repente já dá esses 0,5% aí. De repente você vai ter alguma outra variação de bicho, como tem a variação de um macaco para um humano, de um chimpanzé para um humano, não de qualquer macaco. Pô, sabe, você tem variações, né? Vocês já pensaram? Pode aparecer novos tipos de humanos?
Eu acho que já.
Então, mas. É uma possibilidade. Grande.
Ainda não tirou essa mesma espécie. mas quer dizer que você não tem uma variação entre indivíduos, mesmo que a genética seja a mesma, é muito próxima, que não seja significativa. Dá uma coisa mais brutal.
As alterações aonde?
É, interessante, né? Começar a ter os alter-humanos, né? As alterações.
Talvez eles começassem a se reproduzir.
Oi? Talvez
eles começassem a se reproduzir, sem problema.
Não, mas são coisas curiosas, né? Para a gente observar aí, possibilidades. Então eu queria fechar o assunto desse ano falando justamente sobre as mudanças, né, que a gente. Prestar atenção, vamos ter 2 meses meio sem contato aí, porque estou dando palestra hoje e depois a gente se encontra de novo, para quem vier, né? Dia 28 de janeiro. E dá tempo de acontecer muita coisa em 2 meses. A gente consegue sentir muitas mudanças. E eu não estou nem falando do nossos circos brasilienses aqui, isso é outra história. Né? Que, gente, para que as pessoas, né, ficam assistindo reality show, né? Assistir comédia. Gente, TV Senado e TV Câmara têm sido os programas de maior entretenimento no país ultimamente. Né? Mas, deixa pra lá.
O canal Ultimate Fight é o da Justiça.
É verdade. Né? É verdade.
Uma coisa que
que vão assistir? Os juízes lá ou o UFC? Pô, os juízes estão mais divertidos. Né? Fala.
É uma coisa que está acontecendo muito, pelo menos no meio astronomia está vindo muita coisa que toda semana está vindo alguma coisa diferente, né? A última foi agora, não sei se você viu, da estrela de Neutrons lá, começou a soltar uma radiação que eles estão falando que estava puxando matéria escura.
Gente,
só percebendo no mundo subatômico que agora estão percebendo.
No mundo macro.
Meu, absurdo, cara.
Então, tem coisas muito interessantes que estão sendo percebidas agora somente por causa dessa mudança na matéria. Aí o pessoal fala, não, é que agora... Eu já comentei várias vezes sobre o grafeno, que a gente não mudou a maneira de fazer e consegue fazer do mesmo jeito que não dava certo. E os caras falam, não, é que melhorou a tecnologia. Você vai pegar o equipamento que o cara tentou e deu errado nos anos 70, monta o mesmo experimento com os mesmos materiais, faz o experimento, o grafeno acontece. Sai grafeno da combinação de carbono. E antes não saía. Então o que mudou? Mudou alguma coisa na natureza. Mas assim, a ciência não sabe explicar. Então você fala, não, é que mudou, melhorou o material, melhorou a técnica. Tá.
Os cálculos.
Não é? Mas é engraçado, né? Porque agora os novos sensores falam, agora estamos detectando variações gravimétricas, né? Pois é, na verdade, os sensores que a gente já fabricou faz 20 anos começaram a funcionar. E ninguém sabe por quê. O pessoal nunca conseguia detectar neutrino. O mesmo laboratório que foi construído lá em 92 só foi detectar neutrino em 2009, 2010. Vocês o tempo todo esperando. Aí detectou um, dois, detectou mais de 1.100 neutrinos já.
Para com a mesma tecnologia? Não, tinha feito
não mudaram nada. É o mesmo laboratório, enterrado no mesmo buraco embaixo da Terra. Quanto mais está ficando sutil a matéria, mais eles detectam o neutrino. Os caras já estão até constrangidos. Eles não sabem nem falar. Cada neutrino que detectava era uma festa, né? Publicava, mandava paper. Agora teve um dia falando, hoje detectamos 19 neutrinos. Caramba, num dia!
Cara, eu tô morrendo ali,
né?
E aquele dia, é uma detecção que pega, transforma, que eles vêm por reação, né? Não é, o neutrino propriamente.
Não.
Bate outra vez que.
Você vê o neutrino passar nos reservatórios lá, tem um monte de copinho d'água, tem os sensores, os acionadores. Aí quando ele libera fóton, você tem a placa sensora, detecta o fóton. E ele só mantém funcionando. O que eles vão trocando são os capacitores dos circuitos, que isso é a única coisa que gasta. O resto não gasta nada. Silício. Baixíssima corrente, uma caverna escura, não sei quantos quilômetros para baixo da Terra. Trocou a geração dos caras que cuidam lá. Só isso. Ah, é isso, eu queria dar essa chacoalhada nessa parte de reencarnação, de transmigração, das possibilidades que estão aparecendo com a sensibilidade aumentada da gente. E eu estou muito no clima do curso de amanhã, então eu acabei falando um pouco já dos civilizações extraterrestres, consegui não falar da federação, né? Que é?
Kirk Spock.
Isso fica para amanhã. Amanhã a gente conversa sobre as civilizações extraterrestres e a Federação Interplanetária, que é o nome do curso. Para quem não estava sabendo, amanhã das 10 às 6. Quem quiser se inscrever, Thiago e Elisa estão cuidando desse curso, vocês dois? Isso é o seguinte, se vier todo mundo que falou que vem, quem vier a mais só vai conseguir cadeira se alguém que já falou que vem não vier, que já fez matrícula, que já reservou. Então, se for fazer, por favor, realmente conversa ali, porque senão, se você quiser fazer e não tiver cadeira e você não se inscreveu nem se matriculou, vai ser ou na almofadinha no chão ou de pé. Não dá pra pessoa chegar na hora e falar, eu vim fazer, mas cadê o nome? Não tá. Mas você vai esperar o pessoal para ver se você vai ter cadeira se sobrar. Tá? Porque quem se inscreveu antes vai ter prioridade. Tá, gente? Então, como ainda tem cadeira, né? E eu não sei o efeito aí, mas é engraçado, porque esse assunto é um assunto que, quando eu comecei a pensar nele, eu pensei em fazer um evento fechado para o pessoal dos nossos grupos. Né, de diálogo sobre herança extraterrestre. Aí eu pensei, não, vou fazer uma introdução, vou fazer ele aberto, porque de repente as pessoas que gostam do assunto vão pegar essa perspectiva, e quando tiver outra oficina de imersão em herança, que eu quero fazer no ano que vem, imersão em herança extraterrestre, que é um curso de 2 dias e meio, é um curso oficina de 2 dias e meio, né? Aí a pessoa pode se interessar, fazer, e a gente abre novos grupos de diálogo. Toda vez que tem esse grupo, a gente abre novos grupos de diálogo. Temos um momento, acho que 4 em andamento, né? São 4? Então é legal. Eu acho que é um negócio bacana. Então eu resolvi fazer assim, eu mudei a introdução do curso, bolei um negócio para fazer ele aberto. Então, para quem está interessado em conhecer a minha abordagem sobre o assunto, não é um curso de imersão, é um curso sobre civilizações extraterrestres, é um recorte específico falando sobre isso, sobre o que eu recebi de informação e o que eu coletei de informação também em literatura sobre o que seriam essas civilizações e a formação da Federação Interplanetária, né? Mais ou menos. E vou dar alguns aspectos, algumas abordagens, vou falar um pouco sobre isso. Eu acho que a informação é muito interessante, tem um foco meu, uma inspiração minha, foi justamente lidar com esse pessoal que está vindo para reencarnar aqui. Porque está tendo muita memória astral diferente aparecendo no nosso meio. Estão construindo bolsões de Akashi, são coisas muito interessantes. E a gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Então, os caras se atraem para certas regiões do plano astral, e tem regiões no nosso plano astral aqui que a energia tem memória de outro planeta. Muito interessante. Mas está em harmonia com a Terra. Então é um meio termo, muito interessante. Falar um pouquinho sobre isso amanhã, tá? Antes de ir embora, vamos fazer um relaxamento dirigido? Pode ser? Sim, os que estão mais longe de reencarnar, eles estão fazendo uma adaptação lenta. Banho. Muitos, sim. Pode apagar. Se você não desligou seu telefone, agora é a hora. porque a probabilidade de alguém telefonar para você aumenta absurdamente quando a gente começa um exercício. Os sensores, né, de a hora de ligar para tal pessoa, vão ligar e a pessoa vai lembrar, ah, eu vou ligar para aquela pessoa que está aqui. Aí o telefone vai tocar. Independentemente de eu estar avisando, alguém vai esquecer e algum telefone vai tocar. É sempre assim, né? Os últimos exercícios, praticamente todos tiveram algum evento. Sem falar que tem um telefone de vez em quando que responde quando eu falo. Né? Não entendi direito o que você falou. Poderia repetir, né? O Google assiste e vem tentar assistir palestra. Gente, eu vou desligar esse ventilador no momento aí, para a gente poder fazer o exercício aqui. Pois é. Pessoal, descruzem braços e pernas. Uma posição confortável na cadeira, olhos fechados, observe a si mesmo, sem fazer força, deixa sua mente se acalmar, se silenciar, com tranquilidade. Corpo relaxar, sente os músculos e alivia a tensão dos músculos, começando pelas pernas, alivia a tensão dos músculos da barriga, das costas. Deixa só o corpo equilibrado. Não faça força além do necessário. Observa os braços e os ombros. Relaxa, alivia a tensão. Observe sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do corpo. Sinta, se observe. Sinta-se em paz, observando a vida fluindo por você. Cada fôlego renova a vida. A energia vital da terra e do sol no ar. Tem a memória da vida de todos os seres do planeta. Ao respirar, você se renova. E renova também essa energia. Sente, se observa. Se observando, sentindo a respiração. Sente que o ar flui com energia vital. Não importa qual a sensação que a energia traz para você. Energia pode ser qualquer sensação. Se observa o que é que vem junto com o ar. Algo que parece calor, frio, som, luz, vibração, pressão. Junto com o fluir do ar, você é capaz de sentir. É só prestar atenção. É vida fluindo por você. Essa sensação, que não precisa ter um nome, vai ficando mais forte a cada fôlego e vai se espalhando por você. A cada fôlego, essa energia fica mais abrangente. Sente com tranquilidade, respeito. Com bem querer, querendo o seu próprio bem e o bem de tudo que é vivo, com respeito à vida, sinta essa energia se espalhando por você. Sinta-se vivo. Tranquilidade, sentindo-se vivo, respirando vida. Sinta energia se espalhando por você, indo além dos limites do corpo. Você se sente vivo, renovado. Essa energia permeia a sua aura, permeia o seu entorno. Com tranquilidade, com respeito. Compartilhando essa sensação de vida, querendo bem a vida. Não só a sua, mas toda a vida. Compartilhe essa energia. Compartilhe a sensação. E aceite o compartilhar que chega até você com respeito, com bem querer. Sinta. Sinta a vida fluindo. Sinta que quem está em volta é banhado pela sua energia. Não importa se é encarnado, desencarnado, não importa por que veio. Compartilhando essa energia, se querer bem, com respeito. Envolva tudo o que está perto ou tocando você com essa energia. Sinta-se em paz. É o seu momento. O momento de compartilhar a vida, de compartilhar carinho. sentindo-se vivo, em paz. Sente o ambiente fluindo ao seu redor. Você está em contato com outras auras que estão em contato com outras. Você sente o ambiente todo conectado. Você sente o ambiente vivo. Algumas passagens. Você não precisa ver, apenas sentir. Quem está procurando alguma coisa ou alguém, encontra a sua passagem. Ambiente vivo, fluindo vida. Sinta. Ambiente ficando mais e mais tranquilo. Quem estava procurando uma passagem, assistência, orientação, já encontrou. No ambiente, estamos aqui, estamos concentrados, sentindo a vida. Focalizados em sentir vida fluir e a energia do ambiente fecha as passagens e a energia, vida flui intensamente na sua direção. Você sente a energia, a vida do planeta, a vida do Sol. A vida que circunda o ar que você respira, que permeia tudo, fluindo para a sua aura. E você se sente revitalizado. Você se renova, se restaura. Mente tranquila, pensamento claro, se sente, você está renascendo, se refazendo, se recompondo, observando a respiração, você sente a energia fluindo por dentro do corpo. Com atenção na vida. Um ambiente em paz. Em paz com você mesmo. Observe a respiração. Sinta o corpo. Sinto o ar inflando os seus pulmões. Em paz. Fica quietinho um pouco, observando a respiração, sentindo a vida fluir. O ambiente inteiro vivo e tranquilo. você em paz, respirando vida, junto com o ar. Atenção para si mesmo. Para finalizar, respire profundamente. Encha bem os pulmões. Respire fundo, segure o ar. Conte até três. E solte o fôlego com força, um suspiro forte. Volta a se mexer, espreguiça, se alonga, estala os ossos. Pronto, pessoal. Prepara os olhos, pede para acender a luz. Vou acender o terreiro no meio. Tá bom. Deixa eu apagar a verdinha. Joinha? Bom. Isso aí, pessoal. Obrigado por terem vindo. Para quem ainda não pegou o livro que foi publicado aqui pelo SEF e está a fim de pegar, tem livro aí. Para quem não está sabendo, um livro que membros do CEFRE participaram, escreveram, nós escrevemos, cada pessoa escreveu um pedaço, só que eu fiz o prefácio e alguns dos articulistas estão aqui, inclusive se vocês forem comprar o livro agora, aproveitem para pegar autógrafos, né? E para quem vem amanhã, até daqui a pouco. E eu já vou embora porque eu cheguei aqui antes da uma e daqui a pouco eu estou aqui de novo. Obrigadão, gente. Valeu.